10h33, hoje é quarta-feira, 24 de julho de 2024, e está no ar o nosso CBN Paraná, giro de informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Estudante de 19 anos da Universidade Estadual de Ponta Grossa morre em acidente de moto. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Emanuel, bom dia.
Acompanham o CBN Paraná na nossa rede. Uma motociclista de 19 anos morreu após uma colisão entre uma caminhonete e uma moto no Parque dos Pinheiros, em Ponta Grossa, ontem. O acidente ocorreu no início da tarde na rua Aracide Moraes Rodrigues. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e o Corpo de Bombeiros pelo SIAT foram mobilizados para o atendimento, mas a vítima já estava morta quando a equipe médica chegou. O motorista da caminhonete fugiu do local após o acidente e a pé, ele abandonou o veículo no local. Informações preliminares indicam que a motocicleta seguia pela rua Aracide Moraes Rodrigues e a caminhonete pela rua Maria Mercedes de Almeida quando ocorreu a batida. Equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Patrulhamento Viário e também da Guarda Municipal estiveram na ocorrência. As forças de segurança fazem rondas pela região para tentar localizar ainda o motorista foragido que não se apresentou após o acidente. O Instituto Médico Legal IML foi acionado para recolher o corpo da motociclista, que foi identificada como Sandra Alana da Luz, de 19 anos. Sandra cursava Engenharia Civil na Universidade Estadual de Ponta Grossa, a UEPG, Universidade Pública. A instituição lamentou o falecimento da estudante e emitiu uma nota oficial publicada no site uepg.br. O sepultamento de Sandra vai ocorrer na tarde desta quarta-feira, dia 24, no cemitério São Vicente de Paula. O velório está marcado para a capela funerária Princesa, até pouco mais de meia hora ali antes do sepultamento. As autoridades competentes vão investigar as causas do acidente para saber que tipo de infração foi cometida e porque o motorista também fugiu do local do acidente após a batida. Sandra, pela indicação do Serviço Funerário Municipal, trabalhava como moto entregadora também, ou seja, fazia universidade, mas trabalhava para ter os custos do seu dia a dia compensados também através do trabalho. Perdeu a vida com 19 anos e a cidade de Ponta Grossa está enlutada aí com uma nota oficial também da UEPG, Luciano.
Muito obrigado, Emanuel, pelas suas informações. Então, a polícia investiga esse caso. Estudante de 19 anos da Universidade Estadual lá de Ponta Grossa morreu neste acidente de motocicleta. Buscas pelo pescador desaparecido no Rio Ivaí entram no quarto dia. Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem mais detalhes. Brenda, bom dia.
Bom dia, Luciano. Para quem nos acompanha também, essas buscas hoje começaram por volta das 7h30 da manhã. Uma equipe do Corpo de Bombeiros está no local em uma embarcação e as áreas de busca foram ampliadas. As buscas em superfície ampliaram por cerca de 6 quilômetros rio acima até o ponto onde a vítima submergiu. Segundo o Corpo de Bombeiros, ontem, no período da tarde, foi realizada uma busca de superfície rio abaixo, passando a rampa de Herculândia e o Porto Santa Esmeralda. Esse desaparecimento foi na região do município de Douradina. No domingo, agora, dia 21, esse rapaz estava pescando com amigos quando entrou no rio para se refrescar e não conseguiu voltar para o barco. Ainda no final da tarde de domingo, os bombeiros começaram as buscas até o anoitecer, precisaram sair da água por conta da baixa visibilidade, retornaram às buscas no dia seguinte, na segunda-feira, inclusive nós falamos sobre esse assunto aqui no CBN Paraná, e por enquanto ainda não há sinal desse pescador, esse jovem que estava pescando com amigos em Douradina, no Rio Ivaí, e que acabou então desaparecendo depois de entrar na água para se refrescar e não conseguir voltar para o barco, Luciano.
Muito obrigado, Brenda, pelas informações. Segue desaparecido, portanto, este pescador lá no Rio Ivaí. Buscas entraram hoje no quarto dia. Um capitão do Corpo de Bombeiros que foi preso em flagrante no mês de maio, suspeito de desviar donativos feitos à Defesa Civil, foi denunciado pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, nesta terça-feira, pelo crime de peculato. O militar encontra-se afastado liminarmente das funções. Na ação penal, o Ministério Público do Paraná relata que o militar apropriou-se de diversos itens, além das bebidas, como roupas, cobertores e ferramentas, entre outros, incorrendo, claro, em crime previsto no Código Penal Militar. O promotor de justiça, Felipe Lamarão de Paula Soares, explica que foi apurado que o bombeiro levava os produtos para o depósito de um parente.
Naquela ocasião, um oficial dos bombeiros militar foi flagrado desviando itens que haviam sido doados à Defesa Civil, e esses itens eram levados para um depósito de um parente do oficial dos bombeiros. Após as investigações pertinentes, que foram realizadas pelos agentes do GAECO e que contaram com o apoio da Corregedoria do Corpo de Bombeiros Militar, foi possível concluir pela prática dos crimes de peculato por parte do militar e de receptação qualificada por parte do parente dele, que é civil.
A prisão em flagrante ocorreu no dia 30 de maio em uma distribuidora de bebidas no bairro Uberaba, em Curitiba. No local, estavam sendo descarregados fardos de energéticos subtraídos de um galpão cedido à Defesa Civil em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba, que concentrava as doações ao Rio Grande do Sul. Caso seja condenado, este bombeiro pode perder o cargo em definitivo. A ação penal já foi recebida e tramita na vara da Auditoria da Justiça Militar Estadual. Além do bombeiro, um tio do agente público também foi denunciado pelo GAECO pelos crimes de receptação e posse irregular de arma de fogo. O processo ainda não foi recebido pelo Judiciário, segundo o Ministério Público. Na época da prisão, o governo do Paraná informou que os materiais apreendidos não tinham relação com a campanha de arrecadação de donativos do Estado para o Rio Grande do Sul. Segundo o Executivo, as doações estavam concentradas em um outro depósito. Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros informou que segue colaborando com a Justiça e reforça que condutas indevidas não simbolizam o serviço de excelência que os bombeiros militares prestam à sociedade paranaense. Este servidor está afastado de suas funções, reforça a corporação. Empresa que fez trincheira em Londrina ainda não pagou a multa de quase R$1 milhão imposta pela Prefeitura. O João Gabriel Rodrigues, da CBN Londrina, tem as informações. Bom dia, João.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Uma multa aí avaliada em R$915 mil, que foi aplicada quando essa obra comemorou 1 ano de atraso, devido aí a inúmeros problemas listados pela Secretaria de Gestão Pública aqui de Londrina. Ao todo, são 7 problemas, aí, desde equipamentos parados, a questão de prejudicar imóveis vizinhos, também a impropriedade na gestão de operações realizadas, paralisação e protestos dos funcionários. Só para ter uma ideia, Lúcia, essa trincheira da Leste-Oeste com a Rio Branco aqui na região central de Londrina é a principal obra pública aqui da cidade, foi entregue agora no dia 28 de junho, mas a previsão de entrega era para janeiro de 2023. A entrega foi adiada para julho de 2023, depois para dezembro de 2023, depois para o final de abril de 2024 e, por fim, foi entregue no dia 28 de junho. Essa multa foi aplicada, então, de R$915 mil, quase R$1 milhão, deve retornar ao cofre público, porém, a empreiteira não pagou, foi notificada e o Poder Público Londrinense já deu andamento aos procedimentos legais para descontar desse montante, né, e reaver esse valor que foi aplicado aí de R$915 mil, que deve retornar agora quando a gente vai seguir acompanhando aqui de Londrina, uma obra que foi entregue agora recentemente, porém a empreiteira ainda segue em débito com a Prefeitura. Luciano.
Muito obrigado, João, pelas suas informações. Cascavel terá 2 atletas representando o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris, jogos que já começaram para algumas competições, é exemplo do futebol, é futebol masculino, neste momento, inclusive, jogo de abertura, Argentina e Marrocos, 0-0, primeiro tempo ainda da partida. Então vamos falar do oeste do estado, dos nossos representantes, 2 atletas de Cascavel em Paris, Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Roberto.
Bom dia, Luciano, bom dia, ouvintes. De fato, os jogos já começaram, a cerimônia de abertura oficial dos jogos ocorrerá às margens do Rio Sena, só lembrando, Luciano, dia 26, portanto, na sexta-feira, daqui a 2 dias, mas os jogos, eles acontecem em algumas partidas, algumas modalidades. E os canoístas cascavelenses, Ana Paula Vergut e Wagner Souta, integram a delegação brasileira nos Jogos Olímpicos de Paris. Tanto a Ana Paula quanto o Wagner Souta são atletas do Clube de Regatas de Cascavel. Ana disputará a 2ª Olimpíada. Esteve presente nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016, enquanto Wagner irá para a sua 3ª Olimpíada. Participou em 2016 no Brasil, Olimpíadas do Rio de Janeiro, e 2020 no Japão, nas Olimpíadas de Tóquio. Os atletas cascavelenses estão embarcando para Paris, levando na bagagem o sonho de alcançar o pódio. E quem sabe, Lúcia, a tão esperada medalha de ouro. Eu volto com você.
Com certeza, vamos lá, torcendo pelos paranaenses, em especial os cascavelenses, nos Jogos Olímpicos de Paris, torcendo, claro, pela medalha de ouro. É, claro que tem aquele, todo mundo fala, né? O importante é competir, mas todo mundo busca a medalha de ouro. Se não vier de ouro, que venha de prata, que venha de bronze, ou que não venha nenhuma, mas a torcida está garantida. Muito obrigado, Roberto Benjamin, pelas suas informações, e assim nós encerramos o nosso CBN Paraná, edição desta quarta-feira, que reúne as principais informações do estado, ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.